Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Amém. Aleluia. Amém, irmãos?
Amém.
Bom dia, Jesus é o nosso Senhor.
Amém.
Vamos começar lendo o versículo, irmãos, da tema da mensagem. Mateus, capítulo 24, versículo 35.
Passará
o céu e a terra. Amém. De novo, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Amém. Fala para o irmão aí que está do seu lado, fala que a palavra do Senhor não passará. Não passará. Os céus e a terra passarão, irmãos? Sim. E a palavra do Senhor não passará. Amém. Louvado seja o Senhor pela palavra. Então nós chegamos na lição 4 do Fundamentos da Fé Cristã, a palavra fundamental. Por que se chama fundamental, irmãos? O que é o fundamento? Para a gente visualizar isso, irmãos, vamos imaginar uma edificação, um prédio. Todos os dias, quando eu levo a Bia para a escola, eu passo naquela construção ali atrás do Confiança, o City Tower, né? E agora já tem dois prédios lá. Mas durante muito tempo, irmãos, eu passava lá e não via nada. Mas eu via pessoas trabalhando lá. E eu passava e caminhão saindo, e caminhão chegando, e uns guindastes, né, bem altos, mas... Eu não via nenhuma parede, irmãos. Não via nenhum prédio. E isso foi muito tempo. E passava lá durante muito tempo. Agora tem dois prédios lá. O que eles estavam fazendo, irmãos, antes de subir aquelas paredes? Hã? O fundamento, a fundação, a base, o alicerce. E é importante, irmãos, um alicerce para um prédio? Hã? Você moraria num apartamento... Que você soubesse que não foi feito um fundamento adequado, irmãos? Um alicerce adequado, você moraria nesse apartamento? Hã? Não. A gente viu até algumas tragédias acontecendo, né, irmãos? Infelizmente, por conta de alicerce, fundamento. Alguns prédios que não tiveram seu fundamento bem feito, o que aconteceu, irmãos? Caíram. Ruíram. Por isso é importante, irmãos, um fundamento. E o trabalho de fundamento, irmãos, é isso, é buscar, e algo que muitas vezes não é visto, aparentemente, mas é muito importante. Qual, irmãos, é o fundamento da nossa vida? Qual tem sido o fundamento da nossa vida? Uma vida sem fundamento, irmãos, é uma vida simplesmente aparente. Ela tem ali as paredes bonitas, uma fachada bonita, até um acabamento muito fino e bonito. Mas sem fundamento, sem base, irmãos, ela é frágil. Ela é frágil. Por isso nós precisamos da palavra.
Amém.
A palavra fundamental.
Amém.
A palavra tem que ser a nossa base.
Amém.
Nós vamos estar bem firmados na palavra.
Amém.
E depois, irmãos, na próxima mensagem, né, vai ser falar sobre a palavra profética, que aí é algo, a obra, né, o que aparece. Que também é importante. Mas nós precisamos estar fundamentados na palavra.
Amém.
Vamos ler Romanos 10, 17. Nós precisamos da palavra, irmãos, para começar a vida cristã. Vamos ler? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Como que vem a fé, irmãos? Como que vem a fé? Pela pregação. Certo? Você, para algum dia alguém pregou a palavra para você. A pregação vem, a fé vem pela pregação da palavra. E para ter pregação precisa da palavra. Irmãos, para começar a nossa caminhada cristã, para começar a nossa carreira, precisa da palavra. A palavra precisou chegar até nós através da pregação. Por isso a palavra, irmãos, tem a importância desde do começo da nossa vida. Não existe, irmãos, vida cristã sem a palavra. A fé vem pela palavra. Sem palavra não tem fé. Porque a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra. Senhor Jesus. Irmãos, essa é o começo. E para continuar, irmãos, precisa da palavra? Sim. Ou tá bom, João? Hã? Recebeu a fé já pela palavra, agora tá bom, tá tudo bem. Pode deixar a palavra? Não. Porque também pela palavra vem, irmãos, a transformação. A lavagem de água pela palavra. Vamos ler Efésios, capítulo 5, versículo 26. Para ter um contexto, tá bem? Amém? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Bem, aqui Paulo tá usando uma comparação entre marido e esposa, Cristo e a igreja. E Cristo amou a igreja. A si mesmo se entregou por ela. E como que ele santifica e purifica a igreja, irmãos? Como? Por meio da lavagem de água pela palavra. Bom, uma coisa é a lavagem dos nossos pecados, que é pelo sangue de Cristo. Tá? Essa é a lavagem dos pecados. Agora, das impurezas, da transformação, irmãos, precisamos da palavra. Então nós precisamos da palavra para começar a nossa carreira cristã, para continuar. Para sermos transformados. Para sermos limpos, purificados, nós precisamos da palavra. Senhor Jesus. E a palavra, irmãos, é o nosso alicerce, né, da construção. Vamos abrir Mateus 7. Mateus 7, 24. Pois que ouve estas minhas palavras e as praticas, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem ouve a palavra, pratica, é comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. 25. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. A casa não caiu, irmãos. Soprou os ventos, transbordou o rio. Os ventos deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu. Por quê? Porque ela estava bem alicerçada. Porque ela estava bem fundamentada, firmada sobre a rocha. E a rocha é a palavra. 26. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, soparam os ventos e deram com ímpeto contra a casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. É sensato, irmãos, edificar uma casa sobre areia? Sobre o que nós estamos edificando, irmãos, a nossa vida? Sobre o que nós estamos edificando a nossa vida cristã? Nossa caminhada com o Senhor está edificada sobre o que, irmãos? Sobre a rocha ou sobre a areia? Amém? Vamos edificar sobre a rocha. Está fundamentados na palavra de Deus. Irmãos, vocês percebem aqui que as condições eram as mesmas. Os rios, a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos deram com ímpeto contra a casa. As condições são as mesmas. Mas se nós estivermos firmados na palavra, nada acontece. Inabalável. Nossa fé está firmada na palavra de Deus e nós somos inabaláveis. Senhor Jesus. Mas por que, né, a gente falar isso sobre que nós precisamos estar sobre a palavra e edificados sobre a palavra e fundamentados na palavra? E o Senhor compara aqui aquele que faz a casa sobre a rocha, outro que faz sobre a areia. É porque existe, irmãos, esse risco. Talvez para nós, irmãos, né, talvez para você, você olha assim, não, eu edifico a minha casa sobre a rocha. Estou totalmente firmado na palavra, na fé. Mas, irmãos, existe o risco de nós cairmos dessa fé. De nós não estarmos edificando sobre a rocha. Porque tem até aqueles que deturpam a palavra de Deus. Senhor Jesus. E vem e dá outro ensinamento. Dá outro fundamento. Isso acontece ou não, irmãos? Acontece? Senhor Jesus. Sempre, irmãos, vira e mexe, vem alguém falar que a palavra de Deus precisa ser atualizada. Já ouviram essa, irmão? Ou que nós temos pensamentos ultrapassados. É? Que nós vamos adaptar para incluir as pessoas. Irmãos, o Evangelho inclui todas as pessoas. O Evangelho é para todos. A palavra é para todos. Não precisa ser mudada a palavra para ela ser... Nós que precisamos ser transformados, irmãos. Não é a palavra que precisa ser transformada. Nós precisamos ser transformados. Senhor Jesus. Por isso, irmãos, é importante nós buscarmos o Senhor na palavra. Colocarmos a palavra na nossa vida. Desde cedo, irmãos, desde de sempre, nós precisamos da palavra. Já a sua leitura do alimento diário, a sua leitura bíblica, as reuniões, a palavra profética, nós precisamos de palavra, palavra, palavra para a nossa vida. Quanto mais palavra, melhor, irmãos. Nós não podemos negligenciar a questão tão importante que é o fundamento da nossa vida. É, não se negligencia o fundamento, irmãos. Não se negligencia o alicerce, a base. Isso, irmãos, é errar no básico. É. Isso é errar no básico. Já viu linha de produção, irmãos? Tem fases, né? Se errar na primeira fase, irmãos, o que acontece com o resto? Compromete todo o processo. Compromete todo o processo. Nós precisamos, irmãos, trabalhar no nosso fundamento. Trabalhar na busca da palavra. Trabalhar na busca do Senhor. Nós precisamos ter fome e sede. Ah, o Wilson falou. Fome e sede. Comer e beber de Cristo. Comer e beber da palavra. Amém. Vamos abrir em Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 1. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A tradução mais correta seria, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Versículo 14, irmãos. Vamos ler, e a palavra, tá? E a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Deus é a palavra. E a palavra era, e no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e essa palavra se fez carne. E viveu aqui entre nós. E essa palavra foi para a cruz. Cumprir, irmãos, o propósito de Deus. Cumprir a vontade de Deus, que era salvar cada um de nós. Amém. E entregar, irmãos, essa obra para nós. Amém. E junto com essa obra, a palavra. Vamos ler João, Evangelho de João ainda, capítulo 6. Que é um capítulo que fala sobre comer e beber, irmãos. Esse capítulo aqui. Começa falando da multiplicação dos pães e peixes. Então o Senhor já está falando aqui que ele vai falar sobre comer e beber. Versículo 54, 6:54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois, continuando, pois minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. 58. Este é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. Senhor Jesus, nós vamos comer a palavra. Vamos comer e beber do Senhor. Irmãos, só que essa palavra, ela hoje, para nós, irmãos, que temos a revelação do Senhor, é uma palavra cheia de desfrute. Mas imagine se você, irmãos, lá, naquela época, vendo o Senhor fisicamente, ele falando isso.
Dura esse.
Exatamente. Versículo 60. Muitos dos discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo, 61, por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-vos: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Versículo 63, irmãos. Esses aí os irmãos sabem de cor. Sabem ou não sabem? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. As palavras que o Senhor fala, irmãos, são Espírito e são vida. Não são só para conhecimento, irmãos. São para nós aumentarmos nosso repertório, firmarmos um conhecimento bíblico vazio. Não, irmãos, a palavra de Deus é vida. É Espírito e é vida. Essa palavra, ela começa a nossa vida cristã e ela transforma a nossa vida. Irmãos, mas mesmo assim, muitos saíram. Mesmo assim, muitos saíram. Quando tem a palavra pura, irmãos, isso não é fácil de digerir. Não é fácil de aceitar. No versículo 66, fala assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Mas o Senhor, irmão, não deixava por menos, tá? Versículo 67. Então perguntou Jesus aos 12, irmãos, aos mais próximos. O Senhor chamou os mais próximos, os 12. Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? É. Respondeu Simão Pedro. Irmãos, Pedro é alguém especial. Ele tinha uns insights ali. Que realmente vinha do próprio Deus, né? Não vinham dele mesmo, assim como o Senhor falou lá em Mateus 16, né? Isso não é você, Simão Pedro, né? Não é você, Simão Barjones, é Deus. Versículo 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Para onde irmos? Para onde nós vamos? É. Nós recebemos a palavra, escutamos a mensagem. É. Se essa mensagem não te agrada, irmãos, pode acontecer. É. Talvez não agrade a sua vida da alma, o seu velho homem. Mas eu pergunto, para onde nós vamos? Para a cruz. Para onde ir, irmãos? Para onde ir? Deixar o Senhor? Deixar a igreja? Deixar os irmãos? O Senhor tem a palavra de vida eterna.
Amém.
Senhor Jesus. Isso, irmãos, tem que impactar a nossa vida, sabe? A respeito da palavra. O Senhor está falando a sua palavra, o Senhor está edificando a igreja, o Senhor está falando a sua vontade claramente para nós, irmãos. Todas as oportunidades, todos os sábados, domingos, e com Pedro e nos grupos familiares, e na pregação do Evangelho, o Senhor tem falado a sua palavra, irmãos. E essas palavras, irmãos, são de vida eterna. Nós vamos amar essas palavras. Pegar essa palavra e colocar no nosso coração. E levar essa palavra para outros, edificar, irmãos. Edificar outros. Tem uma experiência que eu tenho com a Beatriz, né? Eu vou falar porque ela não está aqui, senão ela fica cheia de vergonha, né? Todos os dias a gente vai, eu levo ela para a escola. Ele leva mais ou menos 5 minutos para chegar na escola lá de casa, até a escola dela. É pertinho. E todo dia nós vamos lendo a Bíblia, irmãos. Eu pego aqui no celular, que é mais prático, e passo para ela, ela vai lendo. Ela vai lendo em voz alta. Então ela lê, escuta e eu também escuto. Irmãos, nós já lemos vários livros, já completamos vários livros da Bíblia, já, irmãos. Nesses 5 minutos. Algumas epístolas de Paulo, já completamos. Estamos lendo, inclusive nós estamos lendo Gálatas, está no último capítulo de Gálatas. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Não perca oportunidades, irmãos, sabe? Ainda mais com nossos pequenos, né? Falando sobre as crianças e os adolescentes também, que precisam dessa palavra. Nossos jovens precisam da palavra. É a palavra que edifica, irmãos. É a palavra que transforma. Nós podemos fazer muitas coisas, irmãos. Nós podemos fazer muitas coisas. E todas essas coisas são válidas. Mas tem coisas que só a palavra faz. Só a palavra dá vida. Só a palavra traz a fé. Só a palavra transforma. Nós precisamos da palavra e levar essa palavra também para os nossos adolescentes, jovens, crianças. E para todos nós, né, irmãos? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Então agora vamos para Atos, irmãos, capítulo 2. Ali nós vamos ver um princípio aqui que está estabelecido, que é com quem está a palavra hoje. Nós vemos aqui que o Senhor falou as palavras, o Senhor pregou o Evangelho. Aqui em João o Senhor estava presente fisicamente. Mas em Atos capítulo 1, irmãos, versículo 8. Mas recebereis, o Senhor está falando aqui para os discípulos ainda, né, irmãos? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Senhor passou, irmãos, a palavra. Quem ia testemunhar agora? Eu estava aí fisicamente, eu saía, eu pregava, agora vocês serão minhas testemunhas. Jerusalém, até os confins da terra, vocês serão minhas testemunhas, os apóstolos. Capítulo 2, nós temos o Pentecostes, o dia de Pentecostes, e o discurso de Pedro. Pedro se levantou e começou a pregar o evangelho. Pedro começou a cumprir o que foi dito aqui no capítulo 1, versículo 8, de ser testemunha. E ele pregou, e as pessoas foram convencidas daquilo. E no versículo 37, ouvindo eles, 2:37, tá, irmãos? Atos 2:37. Ouvindo eles estas coisas, ou seja, a plateia, o público ouviu estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? As pessoas perguntaram para quem, irmãos? A Pedro e para os demais apóstolos. Quem devia, irmãos, dar a palavra, o direcionamento? Pedro e os apóstolos. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Os apóstolos, irmãos, eles dão a direção da palavra. A palavra está com os apóstolos. Versículo 42. E perseveravam, vamos ler todos juntos esse. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós hoje, irmãos, estamos recebendo a palavra do apóstolo. O Senhor confiou ao apóstolo a sua palavra, a sua revelação. E a igreja, irmãos, tem que perseverar no ensinamento dos apóstolos. E perseverar na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A igreja precisa seguir firmada na palavra. Essa palavra que é entregue ao do Senhor pelos apóstolos. Amém? Só que aconteceu, irmãos, na época aqui, depois de Pedro, aí começou a ter uns problemas. Os irmãos sabem, né? O evangelho, a palavra, começou a ser deturpada. E muitos vinham querer colocar misturas na palavra. Fermento. E o Senhor já tinha falado, acautelai-vos do fermento. E Paulo falou, um pouco só de fermento, leveda toda a massa. Qualquer tipo de fermento, irmãos, leveda toda a massa. Nós não precisamos de fermento. Nós não queremos o fermento. Nós queremos a palavra pura. Nós queremos a palavra do Senhor. Vamos ler 1 Timóteo 1. Segunda Timóteo 1, 13 e 14. Amém? Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então Paulo fala para Timóteo, mantém, Timóteo, o padrão das sãs palavras. Que ouviste de quem? De mim, o apóstolo. Eu te instruí, te dei a palavra, edifiquei. Mantém esse padrão das sãs palavras. Amém. Que de mim ouviste com fé. Capítulo 3. De 2 Timóteo, versículos 14 e 15. De novo, Paulo fala para Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste. Nós sabemos com quem está a palavra. Nós sabemos de quem nós aprendemos. E desde quando Timóteo sabe, irmãos? Desde a sua avó Lloyd. Desde a avó Lloyd. Desde a sua infância. Foi criado, irmãos, na palavra. Amém. Senhor Jesus. Versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, precisamos da palavra. Ainda em 2 Timóteo, irmãos, agora no capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Irmãos, primeiro que eu queria falar, nós estamos lendo bastante versículos, irmãos, porque uma palavra sobre a palavra precisa de muita palavra, certo? Que é importante, irmãos, nós lermos esses versículos, são realmente fundamentais para nós termos a revelação do que o Senhor quer para a nossa vida. Versículo 2. Prega a palavra. Paulo fala para Timóteo, prega a palavra. Ele está falando para nós hoje. Prega a palavra. Insta, insista. Quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Essa aqui é a ordem de Paulo para Timóteo e para nós hoje como igreja. Porque o problema está no versículo 3, irmãos. E aí nós precisamos nos atentar. Pois haverá tempo
em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos.
Esse tempo acontece hoje, irmãos? Esse tempo é hoje? Mas, irmãos, sabe, eu não queria falar uma palavra para quem está fora do nosso meio. A palavra é para nós. É para nós. Toma cuidado, irmãos, sabe? Nós vamos falar como Paulo, cuidado. Cuidado que ninguém vos venha enredar. Cuidado com isso, cuidado com coceira nos ouvidos. Nós precisamos da sã palavra. Amém. Nós vamos da sã doutrina. Cuidado com os mestres, irmãos, e falsos mestres. O próprio Senhor falou, cuidado, surgirão muitos falsos cristos, falsos mestres, deturpando a palavra, enganando a muitos. Nós vamos tomar cuidado. O que eles sentiam, irmãos? O que essas pessoas buscam? Segundo as suas próprias cobiças. Porque, irmãos, a sutileza do inimigo, irmãos, como que foi a sutileza lá no Jardim do Éden? A gente não precisa abrir lá em Gênesis 3. Satanás falou para o que para Eva? Deus não falou que podia comer de todas as árvores do jardim? Satanás não falou isso para Eva, irmãos? Hã? Colocou uma dúvida. O Senhor falou que podia comer de todas as árvores do jardim? Falou. Só que tinha uma vírgula. Porém, da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerei. Irmãos, as sutilezas são dessa maneira que vem. E a sutileza vem de acordo com a sua cobiça. Vem para agradar a sua vontade, agradar o seu ouvido. Exatamente aquilo que você quer ouvir. Aí vem uma palavra para te conquistar, te enganar, te cativar. E você ali tem coceira no ouvido, não, é algo que, um comichão, né? E junta com a sua vontade e vem aquela maquiada, parecendo com o aspecto de ser uma coisa boa. E nós sabemos o que aconteceu lá em Gênesis 3. Qual foi o resultado? Irmãos, vamos cuidar dos nossos ouvidos. Nossos ouvidos espirituais. Precisamos ter uma vida da igreja saudável. E o que nos deixa saudável, irmãos? A palavra pura de Deus. É uma dieta pura. É uma dieta com oração. Com invocar o nome do Senhor. É com estar junto com os irmãos. É uma coisa que nos deixa doente, irmãos. É estar longe dos irmãos. É estar longe da comunhão. Isso nos adoece, nos enfraquece. Aí o seu ouvido começa a coçar. E sempre vai vir alguém ali, enviado, e vai, de acordo com as suas cobiças, vai te dar uma palavra, né, entre aspas, um alento ali, te cativar.
Senhor Jesus, amém. Versículo 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Para nós terminarmos, Hebreus capítulo 2, versículo 1.
Para nós terminarmos isso, tá? Vamos ler todos juntos.
Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas...
Amém. Vamos ler de novo, irmãos. Vamos ler de novo. Desculpa, irmãos. Hebreus 2, versículo 1. Amém? Todos juntos?
Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos.
O que importa, irmãos, que nos apeguemos com mais firmeza. Nós precisamos ser firmes, irmãos, no propósito. Não é assim, pegar o que eu gosto. Né? Ou só um pedaço aqui. Não, irmãos, é com firmeza. É com mais firmeza as palavras que nós temos ouvido, para que delas jamais nos desviemos. Isso, irmãos, que nós vamos fazer nesse tempo aqui. Nessa era é nos apegar à palavra. Aí eu queria entrar só um pouquinho na palavra profética. Nós precisamos aproveitar, sabemos, as oportunidades. Nós vamos aproveitar as oportunidades, o falar do Senhor. O que o Senhor está falando. A palavra profética, irmãos, é a palavra falada atual. É o que o Senhor está falando atualmente. A palavra fundamental, irmãos, é chamada na Bíblia de logos. Né? A palavra fundamental. A palavra profética é a rema, ou seja, a palavra aplicada. Instantânea. Que está sendo falada. Nós precisamos dessa palavra também, irmãos. Aproveita, irmãos. As mensagens de sábado, irmãos, aqui do alimento. E o alimento diário, as mensagens de sábado, são a palavra profética. A palavra do Pedro de noite, irmão, hoje à noite, domingo à noite, é a palavra profética. Nós temos muita palavra, irmão, sendo falada, e nós vamos aproveitar, sabe? Aproveitar essa palavra e nos apegar com firmeza a essas palavras. Amém? Jesus é o nosso Senhor, que o Senhor nos dê mais amor e apreço pela sua palavra e possa nos edificar juntos como igreja, firmados nessa palavra. Então, vou convidar os irmãos para nós cantarmos o hino C38. Amém? Jesus é o Senhor.